Você já escreveu um artigo científico em até 10 horas do zero com o método que você aprendeu comigo?
Pelo incrível que pareça, 7 horas e meia. É uma análise cromatográfica do óleo essencial extraído da canela comercial.
Eu escrevi dois, né? Porque fiz o desafio foi em 8 horas e 20 minutos, 23 minutos por aí. O tema foi um modelo que a gente usa em eletromagnetismo, só que para modelar coisas da sociedade, né? O modelo de Snagen.
Fiz um pouco menos, era 9 horas e alguma coisa. O tema do meu artigo foi em Lei Geral de Proteção de Dados no Serviço Social Autônomo.
Sim, já escrevi um artigo em 10 horas. Meu foi sobre a matemática para criança.
Foram dois artigos, né? Um em 10 sozinho eu consegui fazer em 9 horas e 30 minutos. Do um trio em 9 horas e 55 minutos. O primeiro artigo foi sobre políticas públicas de combate à pobreza. E aí depois a gente foi para o individual, que aí, no caso eu fiz um artigo, um relato de experiência de como elaborar um relato de experiência, né?
É verdade, verdadeira. 7 horas e 50, mais ou menos. No meu artigo eu discuto sobre as conceituações, né, da rítmica aditiva e algumas proposições de aplicação no estudo e ensino da bateria.
Já escrevi esse meu último artigo. Demorei 9 horas e 37 minutos.
Foi sobre a importância do estado de hidratação nos jogadores de futebol.
Esse foi o primeiro artigo que eu escrevi utilizando totalmente o método 1 em 10, e somente ele. E eu gastei 9 horas e meia. E aí eu trouxe a temática do atendimento psicopedagógico, né, das capacidades do psicopedagogo, em confronto com a necessidade deste profissional em atendimento clínico, né, em ambiente clínico, para atendimento de sujeitos surdos.
Sim, eu já fiz um artigo em 9 horas e 15 minutos. O tema do trabalho foi masculinidades inquestionáveis.
Já escrevi, meu tempo foi 8 horas e 33 minutos. O meu tema, eu escrevi, foi sobre o preconceito codificado, né?
Consegui! Foi 10 ali cravadinhos. O primeiro eu falei de Olimpíadas, e o outro foi sobre as narrativas dos atletas olímpicos brasileiros, né, quando eles falam dos seus professores.
Sim, e foram dois em 10 horas. O primeiro artigo foi um encapsulamento da polpa de mari com proteínas vegetais. E esse segundo agora foi o tratamento térmico, diferentes tratamentos térmicos para inativar enzimas do néctar de mari.
Sim, na verdade eu escrevi em 9 horas um artigo do zero. Meu artigo é sobre o adoecimento mental, o agravamento da saúde mental dos agentes de segurança pública.
Foi a primeira vez que eu escrevi um artigo em 10 horas. Foi sobre a curricularização das atividades de extensão.
Já fiz, é claro que fiz. 8 horas e 25 minutos. Foi sobre o caráter efetivo da música e a importância e o papel dele na educação musical.
Olá, pessoal, que honra te receber aqui no nosso grande evento sobre escrita acadêmica e nessa primeira aula, nossa aula inaugural sobre os 5 sabotadores da escrita acadêmica. Meu nome é Felipe Assens, eu sou professor e orientador de mestrado e doutorado no Brasil, em 3 instituições, sendo uma pública e 2 privadas, e nos Estados Unidos. Sou criador do método 1 em 10. Se você ainda não sabe o que é o 1 em 10, vai saber daqui a alguns minutinhos. E eu tenho produção acadêmica e o Academic Production, meus dois perfis aí, que eu ajudo hoje centenas de milhares de pessoas nas redes sociais a terem mais qualidade de vida e a se desenvolverem nos seus diversos objetivos acadêmicos. Hoje, assim, somando, né, como a gente já está há muito tempo aqui na internet, são mais de 7.500 alunos, entre cursos e mentorias em português, inglês, espanhol, francês. Você já me conhecia há muito tempo? Há pouco tempo, está me conhecendo agora? Bota aí, é sempre legal, né, saber aí o momento de cada um nessa jornada aqui comigo. E eu vou te apresentar nessa série de 3 aulas a oportunidade que pode literalmente ajudar a escrever textos científicos com 3 pilares. E esses pilares costumam ser vistos como antagônicos, mas é possível você articulá-los de uma maneira muito bem sucedida. Agilidade, escrever mais rápido. Qualidade, escrever melhor. e persuasão. Escrever de modo a convencer o seu orientador, a banca, o parecerista, o editor da revista ou alguém que simplesmente está lendo seu texto ali ocasionalmente. Então, é muito conteúdo incrível que você vai receber aqui. Isso tudo é a base do método 1 em 10. Felipe, o que é 1 em 10? Você já conhece aí a definição de 1 em 10? Você já escutou 1 em 10? Hoje 1 em 10, ele tem até pós-doutorado nos Estados Unidos que usa o método 1 em 10. Mas, vamos lá. 1 em 10, ele quer dizer escrever um artigo científico em até 10 horas do zero, independente da sua titulação, da sua área do conhecimento. Só que esse método, por mais que a gente fale de artigo e seja em 10 horas, você pode usar em dissertações, em teses, em TCCs, projetos de pesquisa e por aí vai. E nessa série de aulas, mais do que isso, eu vou te mostrar como pessoas comuns alcançaram o seu 1 em 10 e passaram a escrever qualquer texto científico, mesmo sem experiência, independente da área do conhecimento. Observa que a gente está falando de escrita. O momento da escrita, então não engloba você ler, não engloba você fazer experimentos. O 1 em 10 é um método de escrita ultra eficiente que hoje pessoas de todas as áreas do conhecimento de 35 países utilizam e a gente está junto aqui para você aprender mais sobre esse método. E detalhe, todas essas pessoas que alcançaram o 1 em 10, que hoje escrevem o seu... a sua dissertação, sua tese, seu TCC, auditadas por mim, não utilizaram inteligência artificial. Então, o que é 1 em 10? Olha só, anota aí o conceito exato de 1 em 10. Escrever um artigo científico em até 10 horas do zero. Então, observa, escrever não engloba a fase de leitura nem de produção e análise de dados. Independente da sua titulação, a área do conhecimento funciona para engenharia, para direito, para filosofia, para fisioterapia, para ciências biológicas, para linguística, para ciências da terra e por aí vai. Para você publicar na revista, evento ou editora que você desejar. Isso é muito importante, né? Porque como o pilar do 1 em 10 é agilidade, qualidade e persuasão, não vale escrever mais rápido. Tem que escrever com qualidade. Inclusive... hoje, nós temos diversas pessoas que já alcançaram isso, que alcançam elogios, e é um método de escrita acadêmica que não é somente para artigos, é para TCC, dissertação, tese, projeto, relatório, quaisquer outros textos acadêmicos, é muita coisa que você pode fazer com o 1 em 10. Inclusive, se você quiser conhecer pessoas que foram auditadas por mim e alcançaram o seu 1 em 10, seja individual, seja em grupo, sejam graduandos, mestrandos, doutorandos, doutores, pessoas que estão no início da sua jornada, até pessoas mais consolidadas, é só você entrar nesse site carreiraacademica.com/materiais1em10 e você vai ver pessoas, às vezes, com menos tempo que você, com mais desafios do que você, com talvez mais filhos, menos filhos, casado, solteiro, divorciado, com todas as suas singularidades que chegaram lá também. E não basta alcançar, como eu falei, tem que ter qualidade, tem que ter persuasão. E um dos melhores critérios para ver se algo tem persuasão no mundo acadêmico e se tem qualidade é quando ele é publicado. Como, por exemplo, o Felipe publicou em revista internacional, a Juliane publicou também em revista internacional, a Keila, que publicou num congresso na Espanha, a Roselita, que publicou numa revista estadual de Minas Gerais, e tantas outras pessoas como a Alana, de Letras e Pedagogia, a Sula Varini, que recebeu menção honrosa de Ciências Contábeis, a Solange, de Ciências Biológicas, que também publicou em revistas, a Antoclé, que publicou em evento, a Adriana, de Engenharia de Materiais, também que publicou, e Michele, e Débora, e Martém, de todas as áreas do conhecimento, observem, da administração, da comunicação social, do direito, da tecnologia da informação, da enfermagem e da psicologia, e é isso. São conquistas que eu também desejo para você, conquistas que estão relacionadas à qualidade de vida, a você ter segurança na escrita. E fica comigo aqui até o final dessa aula, que você vai receber a primeira senha para você acessar o nosso workbook Escrita Acadêmica Ágil. Esse material é surreal, porque você não só recebe o conteúdo resumido de todas as aulas para você revisar quantas vezes quiser, mas você também recebe exercícios práticos, estratégias e dicas para você implementar com muita rapidez na sua escrita acadêmica. Então, lá para o meio, lá para o final, eu converso mais com você sobre isso. E, gente, o fato é que o método em 10 não surgiu do nada, não foi uma coisa que eu acordei de manhã e falei, vou criar. Eu, quando comecei a minha jornada acadêmica lá na graduação, eu tinha muita dificuldade para escrever. Mas muita. Sabe, as coisas não fluíam direito. E eu não tinha muito apoio, né? Eu chegava para os meus professores e não rolava muita interação. Muitos não compartilhavam como escrever. Alguns eu sentia até que faziam um achismo, né? Mas, na verdade, as coisas não fluíam. E quando eu fui ter algumas disciplinas de pesquisa, eu, na verdade, não aprendi a pesquisa, ou eu não aprendi escrita, eu aprendi as regras de formatação da ABNT. Não sei se você já passou por isso também, né? O momento de você aprender a pesquisar ou a escrever, você está aprendendo formatação. Não que formatação não seja importante, mas formatação sem eu ter uma base de pesquisa escrita não funciona. E hoje muitos acadêmicos passam por algo parecido. Eles sabem uma formatação maravilhosa, mas eles não sabem como, de fato, pesquisar e escrever, né? E aí isso faz com que as pessoas, é como se elas soubessem empacotar bem o bolo, mas elas não sabem fazer o bolo. E quando eu participei de um congresso muito renomado na minha área, em Caxambu, foi um dos momentos mais complicados, né? Porque eu senti que não era só uma falta de apoio, eu senti que não era somente o fato do mundo acadêmico não compartilhar estratégias de escrita acadêmica, mas havia preconceito também. Eu lembro que o meu trabalho foi selecionado não somente para apresentar lá pôster, mas para participar de uma mesa redonda. E aí eu era o único que não era doutor na mesa redonda, eu era mestrando. E naquele dia, uma professora da USP se recusou a dividir a mesa comigo. E ela se recusou porque eu não era doutor. E ela falou isso na minha cara. E eu tinha ainda 3 dias de evento pela frente. Eu fiquei no albergue que eu estava em Caxambu 3 dias. Porque o ônibus para voltar ia demorar 3 dias. E isso foi horrível para mim. Porque foi a primeira vez que eu senti claramente, talvez eu tenha passado por outras situações desse tipo, o preconceito pela titulação. E eu sei que tem pessoas aqui que estão assistindo essa aula que passaram por preconceitos ainda mais duros do que eu passei, muito mais graves do que eu passei. Mas isso me acenou para uma coisa muito importante. Como que no mundo acadêmico as pessoas simplesmente, não só muitas delas se recusam a compartilhar escrita acadêmica, mas reforçam um estereótipo de que para escrever você tem que ser doutor, para ter mérito você tem que ser doutor, para ter qualidade você tem que ser doutor. E hoje essa professora, ela vive no ostracismo no mundo acadêmico, porque simplesmente ela não é exemplo para ninguém. Vendo esse episódio, eu fiquei muito mal os 3 dias em Caxambu, mas hoje eu agradeço. Por quê? Porque eu voltei de lá, isso não pode acontecer. E eu fiz uma promessa ali, que quando eu me tornasse professor, eu não ia reproduzir esse estereótipo, eu não ia fazer o que essa professora fez comigo. Mas eu precisava começar, então, tatear, né, identificar modos de eu reverter isso, modos de escrever, já que não ia ser pelo apoio, já que não ia ser pelo mundo acadêmico do preconceito, então deixa eu começar a testar algumas coisas aqui. E eu comecei a testar, algumas coisas davam certo, outras davam errado, algumas funcionavam e outras não, mas a grande virada veio no doutorado. Eu já estava no 2º ano de doutorado, e aí eu estava indo para o 3º e eu recebi uma oportunidade de ser pesquisador visitante na Universidade de Coimbra. Fui contratado, eu ganhei dinheiro para estar em Coimbra. E lá, quando eu cheguei em Coimbra, eu passei a ter ser apresentado a um monte de discussão diferente. E eu voltei de lá querendo mudar o tema da minha tese. E a minha orientadora, que era muito gentil e uma grande orientadora, ela abraçou isso. Só que a diferença é que eu tinha agora, no máximo, 1 ano a 1 ano e meio para entregar a tese. Então, mudei a tese no 3º ano de doutorado. E isso foi um desafio enorme. E aí é que eu precisei avançar ainda mais em estratégias de escrita acadêmica. E deu certo. Né? Deu certo. Aqui a foto aqui da minha defesa. Foram 436 páginas de tese. Mais do que ganhar o título de doutor e ser uma oportunidade de eu pagar aquela minha promessa de Caxambu, se tornou também o momento em que eu desvendei o que mais tarde seria chamado de método em 10. Nessa época, eu ainda chamava de método ágil. E bingo, né? Tem um jeito ágil de escrita, sem perder a qualidade, sem perder a persuasão. E eu comecei a ensinar isso em 2014. E tem aí a foto da primeira turma que eu ensinei o então método de escrita ágil. E de lá para cá já são mais de 4 mil mentorados, mais de 35 países que usam esse método. Inclusive, como eu falei, existe um pós-doutorado nos Estados Unidos em ciência, pesquisa e conhecimento, que é inteiramente baseado no método em 10. É obrigatório usar o método em 10. Então, hoje, olhando para trás, vendo aquele episódio de Caxambu, que tantos haters ainda praticam, né? Hoje, até mesmo na internet, em chats de YouTube, de Facebook, mas naquela época os haters eles eram mais presenciais, né? Então, hoje, olhar para trás e ver o quanto que esse método está ajudando outras pessoas a terem qualidade de vida é algo incrível. Vamos lá. Vamos embora mandar brasa aqui, então, porque eu quero avançar com vocês em algo que muita gente hoje pisa na bola. É uma habilidade que poucos dominam de verdade e que pode colocar rapidamente numa posição de destaque no mundo acadêmico. Quanto tempo você leva para escrever um artigo? Fala para mim, bota aí no chat, quanto tempo você leva? Pode ser uma estimativa, tá? Não vale falar depende. Fala, ó, em média, X tempo. Tá? Fala mais ou menos aí a tua média para você escrever um artigo. Muitos acadêmicos chutam, muitos acadêmicos não fazem ideia. E tá tudo bem, mas fala o que você acredita que é. Tá? Talvez você demore dias, talvez meses. Eu já vi casos de pessoas que levaram anos, né? Eu tenho mentorados que levaram anos para escrever. E alguns não conseguem sequer terminar. Quantas pessoas nós conhecemos que a pastinha no Word de textos em construção é infinitamente maior do que a pastinha de textos escritos? E mais, a pastinha de textos escritos ainda é maior do que a pastinha de textos publicados. Porque a pessoa não tem segurança em escrever com agilidade, qualidade e persuasão. E a verdade é que a maioria demora muito para escrever um texto científico. É até muito comum dentro do mundo acadêmico falarem isso, né? Para ter qualidade, tem que demorar muito. Nada mais enganoso. Nada mais enganoso. Não é porque você demorou numa atividade, você tomou muito tempo numa atividade, que essa atividade necessariamente vai trazer mais qualidade. Pelo contrário, a sucessão de revisões, a sucessão de procrastinações, o volume de acadêmicos que deixa o cérebro dominar a sua escrita a ponto de simplesmente não conseguir identificar mais erros gramaticais, erros grosseiros na sua escrita, não está no gibi. Porque as pessoas simplesmente não quebraram essa associação entre qualidade e quantidade. E quantidade de tempo, né? Você pode ter algo com alta qualidade e num tempo menor. E quando finalmente o artigo fica pronto para muitas pessoas, o resultado é esse aí. Não tem qualidade. Revisão, revisão, revisão. Um monte de revisão. Procrastinação. Pessoa toda hora mudando o texto. Não tem sequência persuasiva. O artigo é ignorado. É ignorado por citações. A pessoa não tem citação nenhuma. Se é um texto ainda que vai ser objeto de análise de orientadores, de bancas, como textos que vão para mestrados e doutorados, crítica, e hoje você se queimar com orientador, com banca, pode influenciar no seu futuro acadêmico. E a melhor maneira de você ficar bem é entregando algo de qualidade. Não chama atenção de editoras e revistas, não tem citação, não ajuda na autoridade acadêmica, não gera convite, não gera oportunidade. Pior do que não publicar um texto é publicar um texto que ninguém dá bola. Pior do que não escrever um texto é escrever um texto que vai receber múltiplas críticas. Pior do que não avançar é avançar e não ter a mínima segurança de que você está progredindo com qualidade, convencimento e persuasão e, inclusive, com o melhor tempo possível. Em outras palavras, muitas pessoas escrevem um texto que não convence ninguém. Né? Tem aquele ditado, né? Nem tudo é o que parece. Mas alguns acadêmicos já são, eles só não parecem ser. E aí escutam conselhos, às vezes, de outros acadêmicos, ficam 3 horas da manhã escrevendo, para acordar às 6 horas da manhã, eu fico brincando, né? São os acadêmicos zumbis, né? O cara fica até 3 horas da manhã para acordar às 6, ele tá vivendo uma vida sem qualidade de vida. Provavelmente até a saúde dele está indo para o espaço. Então, muitos já têm autoridade, mas não parecem ser. Quando não tiram férias, quando não tem fim de semana, quando simplesmente abdicam do mínimo de qualidade de vida, porque não tem método de escrita acadêmica. E outros ainda estão construindo sua jornada, ainda estão construindo e estão construindo de um jeito certo, com método que funciona. E eu vejo muitos acadêmicos literalmente desesperados e perdidos. E eu comecei a pesquisar, por que isso? Por que essas pessoas estão assim? E o motivo, quando eu identifiquei as pesquisas, quando eu identifiquei as pessoas que entravam nas minhas mentorias, nos meus cursos, quando eu identifiquei meus directs do Instagram, os e-mails que eu recebo diariamente, eu coloquei tudo para rodar e fiz uma análise de conteúdo de quais são os principais sabotadores da escrita acadêmica. O que hoje faz com que diversos acadêmicos simplesmente não progridam na escrita acadêmica ou entreguem algo que eles não têm segurança de que tem qualidade ou eles entregam algo que tem segurança de que tem qualidade, mas num tempo de 2 anos, 1 ano, 6 meses. O que faz com que essa tríade, qualidade, agilidade e persuasão, ela seja tão complicada para a maioria das pessoas nos seus artigos, dissertações, teses e por aí vai. Então, eu identifiquei esses sabotadores e é óbvio que o meu objetivo aqui não é somente apresentar esses sabotadores, mas que ao longo desse nosso curso, das próximas aulas também, nós consigamos bloqueá-los para que você saia daqui dessa aula e saia desse curso uma outra pessoa, com muito mais resultado, com muito mais segurança, com muito mais qualidade e, sobretudo, com muito mais saúde e qualidade de vida. Então, eu vou te apresentar aqui algo que é muito poderoso. Isso é uma análise de conteúdo que eu fiz baseada em pessoas ultra comprometidas que entraram nas minhas mentorias e cursos. São mais de 7.500 pessoas que me deram esses dados. E eu preciso da sua máxima atenção, porque a gente está entrando agora num momento da nossa aula que perdeu pouco, perdeu muito. E se você agora, nesse momento, começar a fazer outras coisas, começar a abrir e-mail e tal, provavelmente o que eu vou te falar aqui não vai ser internalizado da maneira que precisaria para você mudar seus hábitos de escrita e alcançar os resultados em termos de agilidade, qualidade e persuasão. Podemos, então, combinar aqui uma máxima concentração agora, pessoal? Bota aí. Combinado? Vamos lá. Combinado? Sabotador número 1. Voar em círculos no tema. Existe uma coisa no mundo acadêmico de que o tema é a decisão mais importante da nossa vida. Será? Vou dar um pouco de contexto sobre isso, né? Se eu te perguntar agora sobre o que é o seu artigo, sobre o que é o seu texto, o que você vai me responder? Sobre o que é a sua dissertação? Sobre o que é a sua tese? O que você vai me responder? Se o que sai da sua boca é o tema, provavelmente a gente está no mau caminho. Tema não alimenta a barriga. Tema é só um norte. E hoje muitos acadêmicos estão vidrados em tema. E ficam lá preocupados com tema, 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 tema. Tema é só a faísca inicial, tema é só o norte. Você vai ver, inclusive, na nossa próxima aula, como que você substitui a ideia de tema por outra coisa, que é muito mais eficiente para você dominar a escrita ágil, com qualidade e persuasão. Tema é só uma faísca inicial, é apenas um norte. Não existe artigo, dissertação, tese, projeto de pesquisa sobre um tema. Não pode existir. Porque se você, o que sai da sua boca quando eu te pergunto sobre o que é o seu texto, é o tema, isso é um grande indicativo de que você provavelmente está perdendo qualidade de vida. Isso é um sabotador, porque muitos livros ficam te ensinando classificação das pesquisas. Classificação das pesquisas. Quantas vezes, né, não sei se você já teve a oportunidade de ler livros de metodologia, e aí os livros ficam te ensinando classificação. Ah, pesquisa quantitativa, pesquisa qualitativa, pesquisa descritiva, pesquisa narrativa, pesquisa exploratória, pesquisa experimental, pesquisa de... Você termina sabendo classificar tudo. Você só não sabe escolher tema. Muito menos quais são as decisões seguintes ao tema. Muitos acadêmicos me relatam que simplesmente eles leem livros que eles não vão a lugar nenhum, porque os livros só ensinam classificação. Pensa só, o livro te ensina o quê? Vamos supor que eu compre um ventilador, e aí vem lá o manual para eu montar o ventilador. Poderia ser dois tipos de manuais. O primeiro tipo de manual é o seguinte, o que é o ventilador? Classificação dos ventiladores, a importância do ventilador ao longo do tempo, modalidades de ventiladores, tipos de ventiladores, eficiência dos ventiladores, isso é um manual. Agora, e o outro manual? Como montar o ventilador? O como? Pega a peça 1, encaixa com a peça 2, que encaixa com a peça 3. Fazendo analogia, muitos livros não te ensinam como montar uma pesquisa, ou um artigo, ou um TCC, uma dissertação, uma tese. Eles te ensinam o quê, a classificação. E aí você fica naquela vibe de pensar em tema, e não no como. O como é mais importante do que o quê. E muitas aulas ficam te ensinando formatação e às vezes também não vão para frente. A gente não avança nisso. Chega lá um professor e fala, não, a primeira coisa é o tema. Será? A gente fica voando em círculos no tema e a gente não avança na decisão de pesquisa, de escrito. E quando você vai para o conteúdo da internet, é estrutura, né? A gente aprende estrutura. E, em geral, a gente aprende uma única estrutura de artigo. É a pior coisa que a gente pode aprender dentro da internet, é a estrutura única. Porque os artigos têm várias estruturas. E aí a gente, então, não tem discussão séria sobre o tema. Qual é o prejuízo de ficar voando em círculos no tema? A escrita não flui, porque pensa só, como é que você vai abordar o tema todo num artigo? Não dá, numa dissertação, não dá, numa tese, não dá. O tema tem nuances, tem abordagens que podem ser feitas de múltiplas formas. Então, se você escreve algo sobre o tema e não sobre o que você vai aprender nas próximas aulas, a tua escrita não flui. E você tem até a sensação de ficar superficial. A gente acaba não sabendo por onde começar. Beleza, Felipe, escreveu o tema, eu vou falar sobre polímeros. Esse é o meu tema. E o que eu vou falar sobre polímeros? Como eu vou falar sobre polímeros? De que maneira? Como é a abordagem? Então, hoje, decidir tema é um sabotador muito grande. Especialmente porque a gente vai ver em algumas situações, as pessoas falando, não, você tem que delimitar tema. Tem que recortar objeto. Você já escutou esses termos? Delimitação do tema, recorte de objeto. São palavras imprecisas, não dizem nada. São palavras que não te ajudam, são metáforas. Delimitar um tema não é preciso. Recorte do objeto, como é que eu vou recortar o objeto? Não são definições operacionais, claras, precisas. E aí você não sabe por onde começar. Gasta energia, gasta muita energia e começa a achar que o problema está em você. Fica frustrado e acha que o problema está aí, ó. E eu é que sou o problema. Não são os livros, não são as aulas, não são os conteúdos da internet, não é essa vidração das pessoas no tema. É, o problema sou eu. Então, do que você precisa para se livrar desse sabotador? E eu prometo que este curso não vai te deixar na mão simplesmente eu te falando isso. Você, nas próximas aulas, vai aprender as ferramentas precisas para isso acontecer. Mecanismo simples para transformar qualquer tema numa promessa. Quanto mais a gente substituir a palavra tema por promessa, que é um conceito específico do método em 10, melhores serão os seus artigos, TCCs, dissertações e teses. Ó, uma única decisão já melhora a qualidade do que você vai escrever. Então, uma promessa que precisa que você tenha 100% de controle da qualidade. Gente, você pode escolher tema, mas o jogo nem começou com a escolha de tema. O jogo só começa quando você está com a promessa. E eu vou te mostrar como fazer promessa e como não fazer promessa. E eu vou te mostrar detalhes do método em 10. Mas quem dera que o mundo fosse somente um sabotador, né? O sabotador número 2 também aparece muito no mundo acadêmico. Vestir a roupa no artigo errado. Vestir a roupa no artigo errado? Que isso, Felipe? Vou dar um pouco de contexto aqui para você. A depender da ocasião, uma roupa diferente. Não existe, olha só, a despeito de você ver isso em alguns livros e na internet, em carrosséis, em conteúdos de YouTube, não existe uma estrutura única de artigo científico, ou de TCC, ou dissertação, ou de tese, ou de projeto de pesquisa, ou de resumo. A depender da ocasião, uma estrutura diferente, uma roupa diferente. E aí é que tá. Tem gente que está escrevendo um artigo que tem um propósito X e coloca a roupa errada. É como se a pessoa estivesse indo num churrasco com roupa de casamento. Não vai dar certo. Não tem como dar certo. Escrever sem decidir a modalidade de artigo é um problema. Ou a modalidade de TCC, dissertação, tese. Não adianta escrever. Você tem que decidir qual é a melhor estrutura. Tem estruturas que são mais persuasivas de um jeito, tem estruturas que são mais persuasivas de outro jeito. A roupa importa, a estrutura importa. E por que isso é um sabotador? A depender da promessa que você faz para o seu artigo, você atrai um certo tipo de artigo, um certo tipo de estrutura. E aí você tem N estruturas, tá? Que atendem a pessoas diferentes. Hoje eu vejo muitas pessoas que ficam assim, ai Felipe, mas poxa, eu vi que para escrever um artigo eu tenho que ter uma pesquisa, que eu levantei dados, analisei dados, e aí eu preciso ter uma pesquisa. Não necessariamente. Isso é um tipo de artigo, chamado comunicação de pesquisa, mas não é a única estrutura, não é a única modalidade de artigo. Então, hoje, você pode escolher modalidades de texto que funcionam mais para a sua rotina. Por isso que eu tenho mentorados, e hoje não tem como, por exemplo, estar dentro de laboratório ou estarem produzindo dados por conta da vida, né? Tem que trabalhar, tem filho pequeno, ou então já tem neto, né? Eu tenho uma mentorada de 73 anos, maravilhosa, foi aprovada agora na Universidade da Carolina do Norte para o mestrado. E a rotina de cada um é diferente, mas muitas pessoas escolhem a estrutura errada para a sua rotina. Então, a estrutura às vezes é errada por causa da promessa e às vezes é errada por causa da rotina. Uma estrutura que não atende aquela pessoa. E cada modalidade de artigo tem uma estrutura diferente. E é aí que os conteúdos de livros, de aulas, da internet não funcionam. Se você colocar a estrutura do artigo científico no Google, você provavelmente vai receber um tipo de estrutura nas 10 primeiras páginas. Vai ter uma outra variação, mas é isso. Agora, o mundo não é só isso. É como se para todo churrasco você fosse com festa com roupa de casamento. Não, existe roupa de churrasco. Uma enquete aqui, vamos fazer essa enquete, coloca aí no chat, por favor. Prefiro discussões mais abstratas que versam sobre autores ou temas. Prefiro ter mais liberdade para escrever ludicamente. Prefiro apresentar dados quantitativos e qualitativos. São três perfis de pessoas diferentes. Eu, se tivesse uma reunião contigo, uma mentoria contigo individual, eu poderia, inclusive, fazer esse plano para você. Mas vamos lá. São três perfis diferentes. Me conta. Um artigo teórico, um ensaio e uma comunicação de pesquisa. São três modalidades. Existem várias, tá? Mas aqui no nosso exemplo, três modalidades. Qual é a modalidade que você acha que é o artigo teórico? Qual é a modalidade que você acha que é a comunicação de pesquisa? E qual é a modalidade que você acha que é um ensaio? Olha só as ênfases diferentes. Olha as propostas diferentes. Aí alguém poderia dizer, ah, mas na minha área é só uma que aceita. Será? Eu, como mentor de todas as áreas do conhecimento, de pessoas de 35 países, eu te diria que você está deixando oportunidade de publicação na mesa quando você só usa uma roupa. Olha aqui na enquete. Primeiro é teórico, segundo é ensaio, terceiro é comunicação de pesquisa. Ênfases totalmente diferentes, propostas totalmente diferentes, roupas totalmente diferentes. E hoje muitas pessoas não se ligaram nisso. E aí usa a roupa de comunicação de pesquisa no ensaio, usa roupa de ensaio no teórico, usa roupa do teórico na resenha, usa roupa da resenha na revisão integrativa, usa roupa da revisão integrativa não sei onde. Tantos. Poderia te dar uma aula sobre cada estrutura, sobre cada modalidade aqui. Mas o mais importante agora é você entender que provavelmente a roupa errada está te retirando oportunidades acadêmicas. E olha que eu só estou falando de artigo, você imagina numa dissertação. O prejuízo que uma estrutura errada não faz. Uma tese. O prejuízo. Então qual é o prejuízo aqui? O bloqueio na escrita? Aí você acha que o problema está em você, mas é porque você está escrevendo um ensaio e aí você está usando uma estrutura que tem que apresentar resultados de discussão, que é algo incomum no ensaio. Você tem texto com ênfases erradas, com processos persuasivos errados. O processo persuasivo de um artigo teórico é muito focado em ideias, conceitos e teorias, enquanto o processo persuasivo de uma comunicação de pesquisa é muito focado em argumentos empíricos, em dados quanti ou quali. E aí as ênfases ficam completamente erráticas. Uma confusão no leitor, o teu leitor não entende você. Calma aí, isso daqui é um artigo teórico, é um ensaio, comunicação de pesquisa, o que é esse negócio aqui? Ou outras modalidades? Você causa uma confusão no leitor, e aí no caso de um leitor, imagina um leitor orientador do mestrado, doutorado, olha o problema. Então, do que você precisa? Saber a roupa certa para o seu artigo. Simples assim. Saber escolher, a partir da promessa do seu artigo, qual roupa funciona mais ou menos, inclusive considerando a sua rotina. Sabotador número 3, um andar flutuante. São termos, né, que eu crio, que são termos do método em 10, e o andar flutuante. É, gente, esse daqui... Aliás, vai colocando, conforme você vai tendo... Vai vendo esses sabotadores, se você considerar que você se enquadra neles, coloca aí no chat para eu saber. Andar flutuante, deixa eu dar um pouco de contexto aqui. Pergunta, qual a primeira coisa para escrever um artigo? Tem pegadinha, tá? Qual a primeira coisa que você precisa fazer para escrever um artigo? Para escrever o seu artigo, a primeira coisa é não escrever. E isso é totalmente contra-intuitivo. Para a primeira coisa que você tem que fazer no seu artigo é não escrever. Isso é totalmente contra-intuitivo. Muitos acadêmicos hoje acreditam na mentira de que, me perdoem a palavra, escrever é só sentar a bunda na cadeira. Eu escutei isso várias vezes de professores totalmente diferentes em momentos diferentes. Escrever é só sentar a bunda na cadeira. Outros acadêmicos acreditam na falsa ideia. Não, para escrever é só você ler muitos artigos, muitos livros. Tá, e se o artigo foi mal escrito? E se o livro foi mal escrito? Então quer dizer que para eu aprender a tocar guitarra, eu tenho que assistir muita gente tocando guitarra? Será que não existe um método para eu fazer, para eu aplicar? Será que isso não depende de uma ação prática, que tem caminhos, que tem sequências e passos? Primeira coisa que você vai fazer, eu quero combinar contigo agora, e eu queria que você colocasse aí no chat para ver se a gente está no mesmo patamar aí, na mesma página. E a gente combinar que você não vai mais escrever nada sem você aplicar as 3 aulas aqui do nosso encontro. Aí depois você começa a escrever. Porque o ganho de planejamento e a segurança que você vai ter é enorme. E por que é um andar flutuante? É construir a casa pelo segundo andar, é um andar flutuante. Você vai e começa a escrever, e depois você tem que parar para ler, depois você tem que parar para fazer experimento no laboratório, aí tem que parar para rodar estatística. Olha a confusão. Você começou pelo segundo andar. Como é que você começa pelo segundo andar se não tem nem o primeiro? Qual é a chance? Vamos lá, responde para mim. Você vai construir uma casa. Aí você tem a opção 1, você construir de olho. E a opção 2, você construir planejando. Qual é a chance de você ter menos risco? Qual é a chance da casa dar mais certo? A1 sem planejamento ou A2 com planejamento? A2. Planejamento é redução de risco. Assim como a gente planeja uma viagem, assim como a gente planeja a construção de uma casa, a gente precisa planejar o nosso texto. E muitos acadêmicos não sabem planejar. E aí acreditam numas viagens. Cara, tem umas viagens... Não funciona isso no método em 10, gente. Vem, assim, Gente, a primeira coisa que vocês têm que escrever no artigo de vocês é a metodologia. Pessoal, comece o seu artigo pela conclusão. Gente, introdução você escreve por último. Dentro do método em 10, você planeja, depois você escreve. E é por isso que você consegue entregar agilidade, qualidade e persuasão. Não pelo achismo, mas porque você não está construindo um andar flutuante. O cara está construindo o banheiro, depois ele para construir o segundo andar, depois ele para fazer a fundação. Não faz sentido. Estou falando alguma besteira, pessoal? Eu estou falando algo que, sabe, é surreal, assim, que, meu Deus, não tem nada a ver isso. Quantos acadêmicos hoje escutaram 10 minutos sobre planejamento e mestrados e doutorados? Planejamento escrito. Pouquíssimos. Só de planejar 10 minutos, sem saber planejar, você já está no lucro. Olha só, se você planejar 10 minutos sem sequer ter assistido as outras duas aulas do nosso encontro, você já está no lucro na frente das outras pessoas. Imagina usando as duas próximas aulas. E por que que isso é um sabotador? Olha só, a ordem dos fatores altera o produto. Certas coisas têm que vir primeiro necessariamente. Numa casa tem que vir a fundação, não dá para construir o segundo andar primeiro. E num texto científico, certas coisas vêm primeiro, outras coisas vêm depois. E eu não estou falando isso com base em achismo. É muito fácil chegar e falar, a introdução é por último. Com base em quê? Com base no que eu acho? O prejuízo hoje que, anota isso, pior do que um conselho mal dado, pior do que não ter conselho é um conselho mal dado. Pior do que não ter conselho é um conselho mal dado. E hoje, ó, a gente está cheio disso no mundo acadêmico. A ordem dos fatores altera o produto, sim. E existe um jeito eficiente de você entregar um texto com agilidade, qualidade e persuasão. E é justamente porque as pessoas não observam esse jeito que tem tanta gente aí demorando 6 meses para entregar um artigo, e tem tanta gente sem qualidade de vida. Isso daí passa a consumir muita energia, vicia a leitura do texto, reduz qualidade. Pessoa, o cérebro dela acredita que demorar traz mais qualidade, mas ela não tem ideia de como que isso vai prejudicando o seu texto. Então, prejuízo é esse, é cansaço. O texto não termina nunca. O texto vira um aglomerado de partes que não se comunicam. O capítulo 1, a seção 1, tem nada a ver com a seção 2. O subtópico 1 tem nada a ver com o subtópico 2, com a subseção 1, tem nada a ver com a subseção 2. É aglomerado de partes. Não tem persuasão. É um texto que não convence ninguém. Já demorou para escrever, tem uma qualidade duvidosa e não convence. Pouca qualidade. Inclusive, a pessoa sente isso. Muitos acadêmicos sentem essa pouca qualidade. Então, do que você precisa? Você precisa de um passo a passo de como estruturar o seu texto antes de escrever, para não ter quebra-mola. O que você faz antes é exatamente esse o tópico do nosso próximo encontro. O que você faz antes? Cara, na boa, eu fico triste porque certas pessoas optaram por não estar aqui hoje. Porque o prejuízo que elas têm só de não saberem disso é muito grande. É muito grande. E aí a conta vem, né? E a conta vem não só em termos de menos conquistas acadêmicas, mas menos saúde também. Sabotador número 4, jogar futebol sem contar os gols. Como assim, Felipe? Jogar futebol sem contar os gols? Você imagina um jogo de futebol que ninguém conta os gols. Como é que você vai saber no final se você está melhor ou pior? Se ganhou ou perdeu? Como é que você vai ter um parâmetro de desempenho? Você não tem. Hoje, diversos acadêmicos jogam futebol sem contarem os gols. Estão jogando de mentirinha. Deixa eu dar um pouco de contexto. O time precisa saber seus números e ganha quem marca mais gols. Muitos acadêmicos hoje não dominam seus números, não sabem seus números. Escrever sem parâmetro de produtividade é um problema. É um problemão, gente. E hoje muitos acadêmicos preferem nem saber. Aí são criadas essas mentiras úteis, né? Não, mas eu sou contra o produtivismo, mas todo mundo é contra o produtivismo. Mas você é contra a sua qualidade de vida? O fato de você não saber quanto tempo você demora para escrever algo O fato de você chutar quanto tempo você demora para escrever algo é um indício de que você está jogando futebol sem contar os gols. Vamos fazer um teste aqui e bota aí no nosso chat. Como você mede seu tempo de escrita? Opção A, horas. Opção B, dias. Opção C, meses. Eu juro que a gente vai ter gabarito, tá? Nosso encontro só está começando. Nós temos ainda dois encontros pela frente, fora a programação bônus. Fora os presentes que eu vou entregar para vocês. Mas vamos lá, bota aí, horas, dias ou meses. E a segunda pergunta. Como você mede seu volume de escrito? Páginas ou palavras? Parece trivial esse teste, com duas perguntas. Mas a diferença é abissal entre quem não só acertou a resposta, mas usa diariamente o que acertou, e quem não acertou a resposta e não usa diariamente o que acertou. Horas, dias e meses, e páginas e palavras. Coloca aí no chat. Você vai ver exatamente como que você começa a contar os seus gols. Quando você escreve sem saber quanto tempo demora ou sem saber medir sua produtividade, o prejuízo é enorme. É jogar futebol sem saber quantos gols cada time fez. Como é que você vai saber se você está melhor ou pior? Como é que o jogador, o artilheiro, vai saber se ele está melhor ou pior em relação ao anterior, se não está contando os gols? O que isso é um sabotador? Você não sabe se está melhorando seu desempenho. Né? As pessoas não têm noção se elas estão escrevendo melhor em menos tempo ou não. Ainda mais nessa onda de celular, de e-mail aberto, de Instagram aberto. Tem gente aqui que está, inclusive, com Instagram e e-mail aberto assistindo essa aula. Né? Ó, tô de olho, hein? Nossa Senhora do 1 em 10 está de olho. Então, isso tudo vai te atrapalhar. Isso tudo atrapalha da maneira mais oculta e imperceptível possível. E a pessoa não faz a menor ideia se ela está melhorando o desempenho. É como se você decidisse ir do Rio de Janeiro para São Paulo, mas você não faz ideia da melhor maneira. Então, tem gente que está indo do Rio de Janeiro para São Paulo, mas como ela não tem parâmetro de desempenho, ela passa em Manaus, passa em Boa Vista, desce para Brasília, desce para Porto Alegre e depois sobe para São Paulo. Juntar falta de planejamento com falta de parâmetros de desempenho faz com que um caminho simples se torne tortuoso. Ou um caminho que você poderia ir de carro, você está indo de bicicleta ou até a pé do Rio de Janeiro para São Paulo. Quantos acadêmicos hoje estão indo do Rio de Janeiro para São Paulo a pé com os seus artigos, com as suas dissertações e teses, com os seus relatórios de pós-doutorado? Inclusive professores hipertitulados de universidades de renome. Muitos deles são mentorados e me falam isso. Então, escolher o meio mais eficiente é essencial. E provavelmente a pessoa vai procrastinar e dizer que está lapidando o texto. Provavelmente a pessoa que não mensura o seu desempenho, que não sabe seus números, que não domina os seus números, ela vai criar uma justificativa para o cérebro dela se sentir mais confortável. Ela vai falar, estou lapidando o texto. E aí o prejuízo é enorme. Por exemplo, se você tem um prejuízo de uma hora por semana, nessa de não planejar, de simplesmente você jogar futebol sem contar os gols, isso dá 52 horas por ano. 52 horas por ano que você deixa de estar com a sua família, com seus filhos. Aliás, tem acadêmico que vê mais a tela do computador do que o próprio filho, porque simplesmente não está contando seus gols. 52 horas por ano, o que isso poderia te trazer em termos de qualidade de vida, num hobby, para você caminhar mais? Imagina 52 horas de caminhada adicionais na tua vida. Parece meio trivial, né? Ah, não, é só uma horinha. Mas computa esse prejuízo ao longo do tempo. Prejuízo pode ser exponencial. Agora, bota isso durante 5 anos, 10 anos. Tem pessoas que, quando vão começar a usar o método em 10, ela já tem uma carreira acadêmica de 20 anos. E ela chega e me fala, Felipe, 20 anos eu sofrendo à toa. Eu divorciei do meu marido, da minha esposa. Eu não vi meu filho crescer. Porque eu não tirei férias. Eu tinha fim de semana de mentira. 1 em 10 não é somente você escrever, não é aumentar currículo, é qualidade de vida. Então, o que você precisa? saber como medir a sua produtividade de acordo com o que importa no seu esporte. A gente não está jogando futebol aqui, a gente está jogando escrita acadêmica, esse é o nosso esporte. E tem um jeito de medir produtividade, como você vai ver. E o sabotador número 5, não convencer ninguém. Texto que não convence, texto que não tem persuasão. Tem qualidade, vamos supor, foi até escrito ágil, de uma maneira ágil, mas não convence. Não tem sequência persuasiva. É um copy-cola. E eu lembro que um dos meus professores na graduação, ele chegou e falou para mim, Felipe, você não precisa pensar, não. É só colocar as citações. É só colocar as citações lá e está tudo certo. Então, coloquei as citações. Será que era persuasivo o meu texto? Eu já vi isso acontecer em mestrado e doutorado. Especialmente mestrado. A questão é, você tem a segurança de que você está sendo persuasivo no seu texto? Vamos falar um pouquinho disso. Alguns acreditam que acadêmico não precisa persuadir, que basta escrever. Só que escrever sem persuadir, o prejuízo é enorme, porque você não tem. Você tem críticas do orientador, da banca, você tem críticas de editores, de revisores. Críticas, inclusive, que não dizem respeito à qualidade, mas porque aquele interlocutor não se sentiu persuadido o suficiente. Alguns acreditam que o artigo precisa ser um emaranhado de citações e dados. Quantos de nós não viram aí pela internet, inclusive alguns softwares e tudo mais, que são bloquinhos aqui, você coloca a informação e pronto. Como se não houvesse a necessidade de persuadir. Quantas pessoas hoje estão usando, inclusive, inteligência artificial e elas podem até ter agilidade e qualidade, mas elas não têm persuasão, porque a persuasão não é só do parágrafo 25 do texto. A persuasão se dá através de uma integração completa daquilo que está no texto, que engloba o bloqueio dos 5 sabotadores, que a inteligência artificial, pelo menos hoje, não permite. Ela, não, ela tem um limite. Né? Isso não desperta aprovação, leitura, citação. No caso de artigos, quantos artigos são publicados e ninguém cita? Ninguém lê. Né? Às vezes algumas pessoas vêm me falar assim, Felipe, estou orgulhoso aqui, eu tive mais de 3 mil acessos no meu artigo. 3 mil acessos. Aí eu pergunto, e quantas citações? Zero. Isso daí me indica que é um problema de persuasão. As pessoas estão acessando pelo título, pelo resumo, mas elas não estão se sentindo persuadidas o suficiente para colocar para frente no seu próprio texto. As pessoas se conectam com aquilo que elas são convencidas. Simples assim. E por que isso é um sabotador? Nós não aprendemos a persuadir, isso é coisa do demônio, né? É muito acadêmico que vai dizer que acadêmico não precisa persuadir. Né? Como se a única relação humana que não dependesse de persuasão fosse escrita acadêmica. Não faz sentido. O artigo é uma sequência argumentativa que precisa persuadir o leitor para ter uma leitura, citação, do início ao fim. Nós estamos persuadindo do início ao fim os leitores. E a ausência de persuasão é esse prejuízo. Um exemplo prático. Vamos supor, um artigo de comunicação de pesquisa. Tá? Tem diversas modalidades, e diversas roupas, e eu estou pegando essa roupa aqui. Seguinte. Qual a melhor forma de persuadir na parte sobre discussão? Na introdução, eu vou persuadir de um jeito. Nos resultados, eu vou persuadir de outro. No método, eu vou persuadir de outro. Agora, e na discussão? Muita gente já confunde aí, né? Porque mistura resultados e discussão. Quando eu digo misturar, não é no texto. Pode no texto vir um item que se chama resultados e discussão. Estou falando mistura na cabeça. Resultado é quando você olha para a sua pesquisa. Discussão é quando você insere a sua pesquisa no contexto da literatura. São ênfases, estratégias persuasivas totalmente diferentes. E hoje muita gente, na parte de resultados, usa técnicas de discussão, na parte de discussão usa técnicas de resultado. A não ser, é óbvio, que ela junte resultados e discussão, mas mesmo assim, pelo fato dela não saber a premissa, ela apresenta diversos argumentos de discussão e não apresenta resultado. Ou apresenta diversos argumentos de resultado e não faz discussão. Como eu posso persuadir melhor na discussão? Simples. Olha só o que você tem dentro do método em 10. Muitos usam os próprios dados e estão no erro. A discussão depende do que se chama de CDL, numa comunicação de pesquisa. CDL. dentro do método em 10, convergência, divergência e lacuna. Às vezes você vai mostrar convergência daquilo que você falou com a literatura, às vezes você vai mostrar divergência daquilo que você falou, né, mostrou os seus resultados com a literatura, e às vezes você vai preencher lacunas, ou seja, algo que eu estou falando, a literatura ainda não falou. Essa é a maneira de você fazer persuasão na sua discussão de uma comunicação de pesquisa. Felipe, eu posso fazer isso junto com resultados? Sim. Eu posso fazer isso separado? Sim. O que você não pode é misturar as coisas. O momento de resultado está falando de discussão, o momento de discussão está falando de resultado, porque as ênfases, o estilo persuasivo é diferente. Então, quando se fala de inserir os meus dados dentro da literatura, ou eu vou mostrar convergência ou divergência ou lacuna. Agora, te pergunto na absoluta transparência, quantos livros ensinam isso? Quantos cursos ensinam isso? Por quê? Porque simplesmente não ensinam campo de batalha, não ensinam prática. Ensinam visões abstratas. Não ensinam coisas que funcionam para todas as áreas do conhecimento. É um pacote genérico. E aí você termina de ler a instrução do livro ou do curso do fulaninho, e aí você fala assim, não entendi nada, estou perdido. É óbvio. Porque não adianta agilidade e qualidade. Você precisa cuidar do quê? Quinto sabotador, persuasão. E é assim que você demonstra a importância do seu trabalho, sem nem precisar mencionar. Quantos acadêmicos, na hora que vão fazer essa discussão, ficam fazendo autoelogios? Às vezes é na discussão, às vezes é na conclusão, né? Autoelogios. Quando você está num processo persuasivo bem sucedido, você não precisa fazer um elogio. Você não precisa falar que o seu trabalho é melhor em nada. O leitor internaliza. O leitor entende. E é isso que gera mais citação, é isso que gera convites, é isso que gera críticas positivas. No caso de dissertações e teses, é isso que faz com que o orientador e a banca, isso abra até portas depois. Você não precisa mencionar que você está contribuindo. Você precisa persuadir sobre isso. E qual o prejuízo de você adiar a persuasão? O seu texto pode até ser legal, mas ele não vai ser uau. Uma coisa é um texto legal, outra coisa é um texto uau. Quantos de nós tem a segurança de que entregou um texto uau? Muitos poucos. Muito pouca gente tem. Como saber se você não está sendo convincente? Agora, Felipe, e como é que eu sei se eu estou pisando na bola com isso? Se você tem crítica de orientador, crítica de banca, se você tem reprovações, você manda um artigo para uma revista e é reprovado, se você escreve um projeto de pesquisa numa seleção de mestrado e doutorado e é reprovado, se você tem muitos acessos e você não tem citações, se você não recebe convites para uma palestra, para uma aula, para uma coisa mais exclusiva, e a consequência disso tudo é que você não tem autoridade acadêmica. Por isso que até professores hiper bem posicionados no mundo acadêmico, eles não têm autoridade acadêmica. Eles têm posicionamento, mas não autoridade. Quantos professores acontece o evento que eles têm a expertise e eles não são convidados para palestrar? Por quê? Porque eles não têm autoridade acadêmica em boa parte das vezes. Então, eu quero te convidar a colocar aqui no chat desses 5 sabotadores que a gente conversou. Quais sabotadores afetam hoje a sua escrita? E eu quero te convidar a declarar guerra a esses sabotadores. Que esse nosso encontro seja uma oportunidade de você se livrar disso. Até porque a gente tem tempo até o nosso segundo encontro. E eu quero te convidar a declarar guerra antes do segundo encontro. Coloca aí, hashtag guerra. Declara guerra a isso. Só de você fazer isso, só de você declarar essa guerra e entender que esses sabotadores hoje podem estar afetando sua qualidade de vida, afetando seus resultados no mundo acadêmico e te colocando em risco nos próximos passos, você já está na frente. Esse encontro já valeu. Imagina o que vem daqui a pouco. E a pergunta que fica é, por que isso ainda não é discutido no mundo acadêmico? Por quê? Como você deve ter percebido, existem segredos para um em 10, jeitos, uma gramática própria para um em 10, um método de sequencial próprio para um em 10, que não é um método que é dito em livros ou em aulas de mestrado, de doutorado. É uma coisa diferente, contra-intuitivo. É um mecanismo único. E mais do que isso, existe um planejamento ideal que você precisa fazer antes de escrever a primeira linha. E o menor erro aqui, se você errou no planejamento, se você colocou que a casa vai começar pelo segundo andar, se você colocou que não vai, a fundação é desse jeito e não daquele jeito, se você escolheu errado a roupa do artigo, se você está circulando em tema, se você não está observando os gols, se você não está convencendo ninguém, o menor erro pode literalmente jogar o seu texto na lata do lixo. E, gente, como é simples fazer diferente. Como é simples fazer diferente. Vocês vão olhar a aula 2 e a aula 3 e vão falar assim, cara, é muito simples. Por que que eu joguei tanto tempo no lixo? Infelizmente, eu tenho todo esse processo para você escrever um texto com agilidade, qualidade, persuasão e até mesmo ser melhor remunerado por causa da sua produção acadêmica. Um em 10 traz dinheiro. Por exemplo, eu escrevi esse livro aqui usando o método em 10. O livro não só virou best-seller na Amazon, eu sou autor best-seller, mas eu ganho em dólar com esse livro. Porque eu escrevi com agilidade, qualidade e persuasão. Isso é um divisor de águas na vida de qualquer acadêmico. Dominar um em 10 é a chave para levar a sua vida acadêmica ao próximo nível. O que te trouxe aqui, até aqui, não vai te levar até o próximo nível. Às vezes, a gente precisa ir além, repensando a nossa prática e trazendo novas estratégias. Mas esse é um assunto aí para o próximo encontro. Então, o que você vai aprender no próximo encontro? O processo decisório para antes de escrever a primeira linha do em 10. Tudo que você precisa decidir antes. E na aula 3 você vai receber um mapa completo do Windows. Tudinho, tudinho, tudinho. Mas é aquilo, se você não aplicar o nosso encontro de hoje na aula que vem, talvez você possa extrair menos desse evento. Então eu te recomendo agora aproveitar os nossos materiais e tudo mais para você ter o melhor proveito nessa semana. Eu parei minha vida para te ajudar nessa semana. E eu desejo o teu melhor. Quando você domina o I10, ó, aprovação em concurso público como professor no Brasil, contratação em universidade privada como professor, todas elas mestrado, doutorado. Olha aí. Contratação como professor nos Estados Unidos também, mestrado. Contratação como pesquisador na Colômbia. Até mesmo membro da Academia Luso Brasileira de Ciências Jurídicas, que hoje tem 25 membros. Eu sou membro mais novo. E dentre outros participantes que estão na Academia Luso Brasileira de Ciências Jurídicas, temos Boaventura de Souza Santos, temos presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza. Você consegue alcançar coisas que você nunca imaginou. Você vira um outro acadêmico quando você domina a arte de escrever mais rápido, com mais qualidade e persuasão. Dominar um em 10 vale mais do que escrever um artigo em até 10 horas. Seus textos ficam melhores no geral. Sua dissertação, sua tese, seu relatório de pós-doutorado, seu projeto de pesquisa, sua palestra, sua aula, seu resumo. Até seus e-mails ficam melhores. E não importa a sua área do conhecimento, sua titulação, sua experiência ou o seu tempo disponível. É feito para os ocupados e para os não ocupados. Então, o que você aprendeu no nosso encontro de hoje? Muita coisa, né? Você aprendeu o que é um em 10, como surgiu um em 10, como qualquer pessoa pode alcançar um em 10 e a parte mais importante do nosso encontro, os 5 sabotadores da escrita acadêmica e a guerra que precisamos fazer contra esses 5 sabotadores. E eu quero agora compartilhar a primeira parte da senha do nosso workbook. No nosso encontro que vem vai ser a segunda parte e na aula 3 a terceira parte para você desbloquear esse workbook incrível, 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 incrível. Não só com resumo de todas as aulas, mas aplicações práticas e outros conteúdos de apoio. É muito, muito valioso o que você recebe aqui. Então, primeira parte da senha, você vai juntar com a senha da aula que vem e da senha da terceira aula. Primeira parte da senha é 01. Primeira parte da senha, 01. Tranquilo, né? 01. Antes da gente se despedir, quero mais um minutinho aqui da sua atenção. Ó. Muito importante você se organizar para os próximos encontros. muito importante, bloqueia a agenda, porque essas aulas saem do ar, mas não é só questão de assistir a aula, é de aplicar e tirar as dúvidas comigo na comunidade do Facebook. Eu parei minha vida para te ajudar nessa semana, então tire suas dúvidas na comunidade. Me mande tudo o que você está precisando. Me manda, inclusive, o que você está avançando para eu analisar, te dar o meu feedback pessoal. Eu quero que você tenha uma experiência, mesmo que um exemplo, né? Um exemplo menor, como meu mentorado. Tudo bem, a gente não vai ter um encontro individual, a gente não vai ter um acompanhamento que eu vou poder te encontrar outras vezes, mas pelo menos nessa semana eu quero que você saia do lugar, que você tenha muito resultado. E por isso é tudo muito intensivo. Posta na comunidade todas as suas dúvidas. Leia o material de apoio. Você tem diversos materiais de apoio sobre 1 em 10. Eu compartilhei com você já alguns livros. Eu já compartilhei aulas diferentes com você para você vivenciar isso da maneira mais plena possível e sair daqui no final dessa semana totalmente diferente. E compartilhe o seu maior aprendizado. Como que você vai compartilhar o seu maior aprendizado? É o seguinte, eu postei no meu Instagram, @produçãoacadêmica, esse post aqui, né? Aula 1 liberada, os 5 sabotadores da escrita acadêmica. Coloquei lá e eu quero, assim, muito, muito, muito te escutar qual foi a maior sacada dessa aula. Dentre tudo que você escutou, qual foi a sua maior sacada? Qual foi aquilo que você falou? Cara, Felipe, esse negócio aqui mudou meu jogo. Isso aqui, de fato, fez diferença aqui. Então, dentro de tudo que você aprendeu, o que, que fez diferença? Se você comentar lá, após você ter comentado, o meu robozinho vai te mandar no direct um presente. É um conteúdo sobre como o 1 em 10 pode te ajudar a ser remunerado pelo seu conhecimento acadêmico. Então, eu quero não só que você domine o 1 em 10 para ter mais qualidade de vida, para você ter mais resultado, para você escrever mais, melhor e com persuasão. Mas eu quero que você ganhe dinheiro com isso. E existem algumas formas de você ganhar dinheiro com o método 1 em 10. E eu apresento lá. Tá? Então, como o 1 em 10 pode te ajudar a ser maior pelo seu conhecimento acadêmico? Ou seja, olha só. Você faz um post sobre o que mais você teve de sacada dessa aula, o que mais contribuiu dessa aula. E você lá no direct ainda vai ganhar um presentão desse. Como você ganha dinheiro? Eu sei que muitos acadêmicos hoje à toa estão com problema de financeiro. Problema financeiro. E a gente tem boleto para pagar. E eu te mostro aí nesse presente formas de você ganhar dinheiro com o método 1 em 10. Antes de eu me despedir, não custa dizer, sejam muito bem-vindos ao movimento Mais Clareza e Menos Mistério.
A metodologia dá tão certo, porque o termômetro que a gente percebe é o termômetro em casa. Grande parte das pessoas que vão fazer um TCC, as pessoas que vão fazer que eles vão fazer algum tipo de trabalho, vamos colocar um trabalho para cursos mesmo, que é o que é mais comum. A vida da pessoa revira. Os amigos ficam sabendo que você está fazendo um TCC, a sogra fica sabendo, todo mundo fica sabendo que você está passando dificuldade com aquele trabalho. A namorada, você praticamente perde a esposa. Por quê? Porque vira uma zona dentro de casa, né? Então, os dois, a minha esposa, por exemplo, ficou nem sabendo o que eu fiz. Ela não sabe nem o tema, entendeu? Por quê? Porque foi suave, foi tranquilo, foi feito de uma forma gradativa, com método. Aí não precisou de ficar de madrugada, não precisou de eu gastar dinheiro com um monte de livros, com um monte de coisas assim, desnecessárias, para a gente poder cumprir aquele requisito. Que hoje o artigo, muita gente, a maioria das pessoas escrevem ele para cumprir requisito. Hoje eu já falo, hoje eu falo, eu escrevo, hoje não é mais para cumprir requisito, é exatamente para poder melhorar mesmo para poder contribuir com a ciência, né? Que é para isso que serve.
É superação. Eu, assim, me surpreendi. Eu fico até emocionada. Eu pensava que eu não era capaz. de fazer, né, de produzir um artigo. Isso é tão importante para mim que o 1 em 10 quebrou, né, aquela visão de que eu não era capaz de fazer um artigo. E eu fiz em 10 horas, gente. Fazer um artigo já é difícil. Imagina em 10 horas. E não é difícil, é fácil. É só você seguir o método e você vai se superar, se surpreender.
Eu abri o Word e dava aquela sensação de ansiedade, né? Então, eu ficava muito ansiosa quando eu abri o Word, porque eu não sabia realmente o que escrever. Então, te jogam assim, tu tem que escrever isso, tu tem que fazer assim, mas não te dão direcionamento, não te dizem a metodologia que você deve seguir para também você ter qualidade de vida, né? Você passa muito tempo numa coisa que depois, no final, você vai ver, poxa, não era isso, né? Não era assim que era para ser. No meu ver, assim, é quando você deixa de escrever um artigo em 6 meses, escreve 9 horas e 57 minutos, isso é qualidade de vida. Eu tenho mais tempo para ficar com os meus filhos, eu tenho mais tempo para brincar com a minha filha de boneca, fazer roupinha como ela gosta, para brincar com o meu filho. Então, assim, gente, é para estar mais com a família, né?
Eu sempre fui uma pessoa muito desorganizada, né? Aquela pessoa que tinha orgulho de dizer, ah, eu me acho na minha bagunça. Mas quando se trata de escrever, essa fala, ela já não fica mais tão bonitinha, né? Quando é no quarto, você vai procurar essa roupa, tudo bem, né? Mas na hora de montar um artigo, de escrever um artigo, né? A organização que o 1 em 10 te dá é realmente algo que não tem, tem um valor inestimável, né? Você conseguir se organizar tanto mentalmente, as suas leituras, né, o que você realmente quer falar e o que você quer apresentar no seu artigo, né? Eu acho que escrever 1 em 10 com método é uma coisa muito, muito gratificante, assim, né? Fora que nessa nossa vida maluca, né, a otimização do tempo é algo que todo mundo busca, né, sem perder a qualidade, muito pelo contrário. Né? No meu caso, de uma pessoa desorganizada para organizada, né? Isso, além de ajudar na organização, ajuda na questão do tempo, né? E melhora muito a qualidade daquilo que você está fazendo.